Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Volt Live aqui com o apoio da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, ou VIE. Hoje tenho comigo o Pedro Faria, que acho que é o repetente mais repetente nestas coisas, e o Vítor Gomes, que salvo erro, está-se a estrear hoje aqui
Verdade.
nestas conversas.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Vítor. Como é habitual, às quartas-feiras é uma conversa que nós temos aqui sobre mobilidade elétrica, sobre a atualidade da semana e não só. E hoje vamos começar por quê? O Vítor, como está a estrear, vai
Acho que deve começar ele.
começar ele.
Vamos ver
Mas
se ele
o.
sabe qual é o primeiro tema. Isso é que se
Eu posso dar uma dica. Tem a ver com o Campeonato Nacional de Novas Energias. Que começa este fim de semana em Gaia, é a primeira prova deste campeonato e, portanto, acho que é um assunto que vale a pena destacarmos. Tenho aqui o site do Campeonato Nacional de Novas Energias e começo por mostrar o site porquê? Porque tem chegado aqui muitas dúvidas sobre quem é que pode participar e quem é que não pode participar, e eles, entretanto, aqui puseram um FAQ, não está assim muito visível, mas que está aqui. E que responda a todas essas perguntas de quem tem dúvidas sobre a participação. Portanto, se têm um carro 100% elétrico e se querem passar assim uns dias engraçados na nossa companhia, e não só, alguns de nós vamos estar lá, tem aqui no site do Campeonato Nacional de Novas Energias explicar exatamente o que precisam de fazer para participar, e não é nada difícil, e acho que vale a pena destacar este campeonato, salvo esta segunda edição, não é? Em termos de campeonato.
Como
Sim.
campeonato é a segunda edição. É a segunda edição. Eu, o ano passado, fui à prova do Estoril. De facto, nunca tinha feito nenhuma. E o pessoal da UVE já me desafiado, mas de facto foi muito simples, quer participar, quer divertir.
Sim.
Não posso dizer a mesma coisa das pessoas que vão ao nosso lado, que a gente vai divertidos a conduzir e eles vão a vomitar e tal. Houve assim umas paragens e o meu copiloto às tantas já, epá, pergunta se eu não posso conduzir. E nós perguntámos e ele não podia conduzir, estava inscrito
Pois não.
como.
Só
Pronto.
tenho sido assim no início.
Na
Mas
próxima já vamos trocar, porque senão não arranjei parceiro para ir a Gaia. Disse-me logo: é pá, só se for eu a conduzir o teu carro.
Não,
Não, mas
mas eu
foi
acho
muito
que.
giro, gostei muito,
Sim, e
fiquei
foi
com o
o Estrelo,
bichinho.
porque eu pessoalmente acho mais, porque também já estive no Estrelo uma vez
Foi.
numa etapa. Eu acho bem mais interessante estes que se explora as zonas do país, não é?
Sim,
Que se tem uma. É.
essa é mesmo uma das grandes vantagens. Este ano temos 6 provas e vamos percorrer um bocadinho do país. E essa é, nós acabamos por ir a estradas que não conhecemos, mesmo
É
aqui na
verdade.
nossa zona,
Sim,
acabamos por
sim.
chegar a estradas que não conhecemos e que são muito, muito bonitas e com paisagens espetaculares.
Sim.
Nós, enquanto associação, e tu também, Sérgio, também
Sim.
acho que é um bocadinho, vamos mais pelo convívio e por ver
Exatamente.
as estradas
Aliás, essa
novas
história
e.
das paisagens, a minha primeira discussão com o meu copiloto, Vítor, foi quando parei o carro para tirar umas fotografias. Ela não achou muita piada.
Estava na competição, estava
Rapaz,
no.
os
Os
gajos
gajos
levam
levam
isto
aquilo
a
a sério.
sério. Eu levo aquilo.
Eles, a única coisa que têm que fazer é tirar tempo. Então levam aquilo muito a sério, pá. Os gajos não têm a qualquer. A gente vai lá só para dar
Não,
umas
não,
voltas
mas
e
na
ver-nos
altura, na
outra
situação,
vez todos
confesso,
e tal, e eles levam.
nas primeiras provas, nem sabia as regras, não fazia a mínima ideia como é que aquilo funcionava, mas depois com a ajuda do Pedro e de outros participantes, isso é uma coisa boa também nestas provas, é entre ajuda e as pessoas acabam, e acabei por perceber mais ou menos como é que aquilo funcionava e já levo aquilo um bocadinho mais a sério, mas aquilo vale a pena, sobretudo, pelo convívio, como costuma
Pelo
dizer,
convívio,
é
pelas
pelo convívio,
paisagens. Já
exatamente.
agora podemos explicar que é muito simples, portanto é um rally de regularidade e
Sim.
aquilo que acontece é que nós temos de estar com o carro a determinado segundo em determinado ponto, que é dado
Sim.
pelo roadbook.
Sim.
Parece fácil, mas não é nada fácil,
Não é
e
nada fácil.
principalmente quando temos concorrentes que fazem aquilo 0-0, ou seja,
Sim.
passam no segundo, no milésimo exato. E nós
Exatamente.
no mesmo segundo já nos vemos aflitos, né?
E depois mete a navegação à mistura, estradas que não se conhecem, algumas ratoeiras e torna. Mas é muito divertido. Até quando nos enganamos é divertido. Aliás, quando nos enganamos ainda é mais divertido.
Entramos dentro do
Aí é
campeonato da malta que se enganou. Aquilo há vários
exatamente.
campeonatos, não é? Há campeonatos dos que vão lá para. Há dos que vão para se divertir e há o malta que se enganou e voltou para trás e já tem mais de 100 pontos
Sim,
de
mas
penalização.
muito.
Mas quando nos enganamos, depois é quando o copiloto não gosta muito, pelo menos no meu
Pois,
caso, porque depois é preciso acelerar para ir buscar o tempo.
exatamente.
E aí fica mais complicado.
Aí é que o vómito é mais fácil. Mas
Exatamente.
pronto, mas é muito interessante e acho que vale a pena referir sempre, não só porque vamos participar, isto é sempre importante, mas porque acho que é um campeonato que faz um trabalho muito, muito interessante em termos de dar maior visibilidade aos veículos elétricos e tirar alguns dos mitos associados aos veículos elétricos, nomeadamente performance, autonomia, e portanto, se não participarem, podem também vir aqui ao site do campeonato e podem ver também por onde é que aquilo vai passar e pelo menos podem assistir, e se calhar assistindo à primeira etapa, que é este fim de semana em Vila Nova de Gaia, onde vai começar e provavelmente terminar, mas vai passar certamente por muitos sítios, mas depois essa informação pode ser
Hoje
encontrada
a saída de
online.
Gaia é no Cais de Gaia e, portanto, são sempre locais onde nós nos reunimos com a população e há sempre
Exatamente.
perguntas e aproveitamos para
Isso é
onde
importante. Estamos
passamos a
disponíveis
mobilidade
para, não
urbana.
é?
Estamos sempre disponíveis
Sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e
para
para
esclarecer
virem falar
dúvidas. É
connosco.
esse o nosso grande
Sim.
objetivo. Nós, enquanto associação, vamos participar nesta primeira prova com 5 equipas e vamos lá nos divertir, que é aquilo que nós vamos fazer.
Venham ter connosco, podem entrar dúvidas, falamos um bocado e, enfim, e agir. Pronto, já passamos, vamos agora para o segundo assunto, que é o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que acontece mais ou menos daqui a um mês, salvo erro.
Exatamente, precisamente daqui a um mês.
Ivan, te parece de propósito. Que será em Setúbal, não é assim? Será em Setúbal pela primeira vez, em Setúbal. Ou não?
Sim.
Primeira vez em Setúbal.
É pela primeira vez em Setúbal. Nós não, até agora nunca repetimos nenhum local do EMV, Nem aqui,
mas
temos Lisboa.
sim, é verdade, verdade.
Verdade.
Mas é a primeira vez a sul do Tejo. Isso é que é um marco grande, Estamos aqui a ver o cartaz, é
é a primeira
Largo
vez a sul
José
do Tejo.
Afonso, 4 e 5 de junho de 2022, claro.
Exato.
Já aqui passei aqui, temos aqui um slide isto é uma revelação, não é? É pela primeira vez
Essa é
que está a
uma
ser
primeira
mostrado.
mão, portanto,
Sim.
ainda não tem os nomes das empresas,
Sim.
mas podemos dizer que já está esgotado, portanto, já não há vagas. Embora nestas coisas nós encontramos sempre mais uma vaga, não queremos deixar ninguém de fora, todos aqueles que querem apresentar os seus produtos. Voltamos a ter uma componente muito forte de atividades. O ENV, eu repito isto todos os anos, o ENV são três grandes pilares. Um é o encontro dos utilizadores, portanto é todos os visitantes que já têm o seu veículo elétrico, chegam, estacionam o carro, recebem o seu kit de participação, a t-shirt tradicional e as ofertas dos expositores, e estacionam o carro e trocam experiências entre si. Essa é a base do ENV. Esta já é a 10ª edição, ou seja, nós parece mentira, mas
Décima.
já é a
Sim.
10ª vez que organizamos
Eu estou
um
aqui a
evento.
mostrar uma zona que parece ser mais de entretenimento, não é? Que também é
Exatamente.
típica de um EV,
Pois a
não é?
segunda é aquilo que vemos no geral, é a exposição dos carros,
Sim.
motas, todos os serviços da mobilidade elétrica, carregadores, o SEM, tudo por aí fora. E depois é essa zona que estavas a mostrar, que é as atividades. E as atividades, temos os karts elétricos, temos os bumper cars, que são essas boias que batem umas contra as
Sim.
outras, os kid karts, o trial elétrico, o pintar um carro ali no EMV Kids, o bungee, que são os trampolins, ainda temos o One Wheel e pronto, e temos aqui uma
Portanto, é também um evento mais uma vez, de convívio. Aqui, família, há espaço para todas as idades, não é?
aquilo que nós achamos é que já ninguém vai a estes eventos se não for em família. É muito difícil. É muito difícil. Portanto, isto tem que ser um dia bem passado toda a família e por isso é que temos aqui estas atividades todas. Todo o ENV é gratuito, inclusivamente estas atividades, que obviamente contamos com o patrocínio dos expositores, são eles que suportam estas atividades.
Ok.
O Vítor é de Setúbal e, portanto, ele diz que vai ser o melhor ENV. Porque é que vai ser o melhor ENV, Vítor?
Opa, tantas razões, não faças falar agora. Não, nós já tivemos ENVs espetaculares, têm vindo em crescendo. Em número de participantes, em área, em número de expositores. O último ENV, pode-se dizer, foi na Figueira da Foz, foi um ENV ao pé da praia, as pessoas iam em família, e isto é de facto, nós fazemos um grande esforço para ter uma componente forte familiar, porque senão as pessoas estão lá menos tempo, não é? Mas também para ir pondo o bichinho, tudo o que é brinquedo que se vê nas feiras,
podem ser elétricos, não é? Não há nenhuma razão, não é só os carrinhos de choque que são elétricos, tudo pode ser, e podemos pôr logo o bichinho do início. O da Figueira da Foz foi uma área enorme. Acho que o Media Day resultou muito, muito bem. Foi
é
assim
repetir,
uma surpresa
percebi,
para mim.
Parece que é para repetir, dizem que sim, dizem que sim.
Pois, parece que sim. Houve lá um senhor que estava muito chateado porque o carro que ele mostrou, queria mostrar outro e tal, e pronto, e começou a ver que aquilo estava uma coisa feita como deve ser, pronto. Também ficou espantado, como eu. E tinha praia. As pessoas podiam ir ao Ivo.
Consegue-se.
As pessoas podiam ir ao Ivo de manhã, ir à praia à tarde, no segundo dia passavam pelo Ivo para ir ao desfile. Portanto, em vez de ser um dia bem passado, já é um fim de semana, quase. Portanto, sim, é um Ivo grande na praia. O de Setúbal também vai ser ao pé da praia, também grande. Vai ter uma coisa que mais ninguém teve, que é a náutica. Portanto, nós pela primeira vez vamos ter náutica elétrica e isso torna um evento especial. Mas há pessoas que dizem, ah, e tal, um dia deste fazemos em Faro ou em Vila Moura, mas é que em Sesimbra e em Setúbal há chuco frito. E, portanto, podem ter praia, podem ter náutica, caso, com chuco frito e bom
pronto,
tempo.
Agora
não quero
pensar em chuco frito, pronto. Já
não vai ser. E há santos de chuco frito, croquetes de chuco frito como de entrada, chuco frito de prato principal, está ali.
Com um bocado de jeito, então se consegue fazer uma sobremesa de chuco frito.
Oh, não me digas que não.
Ou seja, tens aí aquilo que o Vitor está a dizer, tens aquela fotografia da exibição náutica, portanto nós vamos ter uma exibição náutica, sim, perto do recinto, onde vamos ter barcos elétricos, portanto o recinto é aí, e temos um bocadinho mais para baixo, na Doca dos Pescadores, aí onde está essa outra essa seta, a zona da exibição náutica. E na exibição náutica vamos ter pranchas de surf, vamos ter paddle elétrico, bicicletas elétricas, tudo isto para andar na água, como é óbvio. Alguns barcos, o barco solar do técnico. Portanto, vamos ter aqui uma parte de exibição náutica que a determinada hora, tanto no sábado como no domingo, vamos ter.
Ou seja,
aí
este ano as novidades saem de terra, não é só duas e quatro rodas, é também com casco.
Também com
e outros desafios.
Exatamente. Em termos de grandes novidades de marcas e de marcas automóveis, vamos ter pela primeira vez a MG, a Highways também, que já falámos bastante, mas que ainda não foi muito vista ao público, e a DFSK. Vamos ter estas três grandes marcas em estreia.
E alguns modelos novos, mesmo de outras marcas que acham que podem, que se possam, estão previstos ou não? Não se pode falar ainda.
Ainda não podemos falar de alguns.
Vamos ter, vamos
principalmente...
Mas podem dizer que vão ter, não é?
Vamos ter.
Há duas grandes novidades que à partida estarão pela primeira vez no EVE, dois modelos de duas marcas muito, muito conhecidas que estão a fazer tudo por terem os carros pela primeira vez no EVE. Okay. Como as coisas estão, é muito difícil garantir, e eu acho que só vamos conseguir garantir isso mesmo ali a uma, duas semanas do EVE. Mas lá estaremos logo no Media Day para dar nota disso. O Media Day onde nós contamos com a presença do Sérgio, que no dia anterior, numa conversa informal com os representantes das marcas, apresenta algumas das novidades que estão no EVE e convida as pessoas a virem nos dias seguintes.
Portanto, vai ser como o ano anterior, vamos ter isso também depois em direto nas redes sociais? Isso,
vamos ter em direto nas redes sociais e aqui na Exame Informática.
Ok. É isso, perfeito. Por falar em novidades, temos aqui uma novidade também em primeiríssima mão. Aqui umas primeiras imagens da nova Famel, agora sem Zondap. Na realidade, já foram apresentadas notícias, não é? Nós também, da Famel EXF, que vai estar pela primeira vez na versão final, ou próximo disso, porque isto, uma startup, o final é como um artista a pintar um quadro, é possível sempre fazer mais uma pincelada, mas a mítica Famel vai voltar em versão elétrica, e nós temos aqui, enviado pelo Joel, que é o grande empreendedor que está aqui a liderar o renascimento da família em Portugal, de facto, meter-se numa aventura. Nós estávamos aqui a fazer algum tempo de espera, porque podia ser que ele entrasse aqui em direto, só que ele está numa situação complicada, porque é Expo Motor, que é o nome do acho que é Expo Motor, não é? Deste evento. Expo Moto, assim que é. Expo Moto, que é o evento que vai decorrer na Expo Nor neste próximo fim de semana. Portanto, já há duas razões para podem ir a Gaia ver o Eco Rally e logo a seguir ir a Expo Nor a ver o Expo Moto ou vice-versa e ver esta Famel. E ele e o Joel, como eu dizia, está lá envolvido na montagem do stand e tudo isso e portanto está com grandes dificuldades em conseguir arranjar aqui um tempinho para entrar em direto, mandou-nos umas imagens e estas são as primeiras imagens da Famel. Portanto, imagens, fotos, já foram apresentadas imagens de renders, etc., mas agora temos imagens de fotos que ele autorizou ali da montagem ainda. Aqui está ela, as duas versões, como podem ver. Acho que tem muito bom aspecto.
Fantástico, bom aspecto. Não é?
Aqui a da esquerda tem... parece uma Café Racer, certo?
É estilo Café Racer, exatamente. É mesmo isso. É mesmo essa a ideia. Esta da esquerda é a Café Racer. Esta da direita é mais o modelo mais clássico, não é? Da Famel. Aqui ainda está envolto pelos plásticos, etc. Porque ainda está ali na fase de montagem do stand. Mas eu diria que tem muito bom aspecto e está muito próximo. Normalmente estamos habituados a ver renders e depois os produtos finais não são próximos da versão, não é? Do 3D, aqui está mesmo muito semelhante ao 3D. Eu gosto deste pormenor, não sei se repararam, que é nos bancos, tem aqui uma costurazinha com o verde e o vermelho de Portugal, que achei um pormenor assim delicioso. Pode-se ver aqui algumas questões técnicas. Estas motos têm até duas baterias e a potência do motor é 5,5 kW. As especificações postam no nosso site, se quiserem ver as especificações com mais detalhe, mas vai estar disponível tanto em Café Racer como em Clássico, com um ou dois lugares e com uma ou duas baterias. No site já é possível fazer reservas. Eu tenho aqui até mais, salvo ver, mais umas fotos, aqui já no stand mais próximo, já com mais limpa, ainda está aqui os plásticos, mas pronto, é o outro ângulo.
Tem realmente um aspecto.
O preço anda à volta dos 5 mil euros, o preço inicial.
Depois, depende uma reserva de 600 euros, não é? Que é aquilo que é preciso fazer para já.
Para uma versão especial de embaixador, acho que é embaixador ou qualquer coisa assim do género. Mas, de facto, tem muito bom aspecto. Aqui já destapadas as duas, sem os plásticos à volta, como podem ver. Tem aqui, eu acho que fui muito feliz porque eles conseguem recuperar o design da Famel, não é? Mas dar-lhe um toque de modernidade, não é?
Que fica.
É assim um retrofuturista que eu pessoalmente, temos que ver ao vivo, mas neste primeiro impacto parece-me bastante, bastante bem conseguido.
Está muito parecido aos desenhos que já tínhamos visto.
Sim.
Temos muitas perguntas para o Joel. Temos que o fazer vir cá, não sendo hoje, sim, na próxima semana. Temos que aqui algumas perguntas para lhe colocar.
Vocês vão tê-la no Evo? Ainda não sabem disso?
Ainda não sabemos. Depende muito, como na verdade aquilo que nos foi dito é que depende muito desta Expo Moto.
Sim.
Eles precisam, é uma startup, portanto precisam, sim, daqui de angariar fundos e, portanto, ter aqui um bom arranque. E isso faz depender todo o processo seguinte. E aquilo que nós temos enquanto associação, e eu enquanto particularmente, é desejar-lhes uma sorte enorme, porque merecem. O Joel já vem nisto e outros parceiros dele há muito tempo conseguiram chegar a este ponto e eu acho que isto vai seguir. Acho que tem tudo.
E nessa ótica de apoio, para quem pode e tem interesse nestas coisas, como eu referi, é possível já encomendar no site da Famel, que estamos a ver agora neste momento, esta versão clássica e a versão
Café Racer. Eu tenho percebido que há um clube de fãs da Famel com...
Agora vou dizer uma coisa negativa sobre isso, que é neste último fim de semana, no anterior, resolvi passar uns dias, não vou dizer onde, mas mais para o centro do país, mas tive um azar. Sabe o que aconteceu? Então, no sábado para domingo, ou domingo para segunda, era uma concentração de Famel Jundapes.
Era só Famel ou era também Macau e etc?
Era um P30 ou 40.
Portuguese Heritage, depois não devem dizer motorcycle, porque eles não são motorcycles, não é? Mas tinha assim um nome.
Não, aquilo é giro de passar. O problema foi durante a noite, que eu queria dormir e aquilo faz um bocado de barulho. Que era mesmo ao lado do casa.
Será que eles têm como a BMW pôs uma coluna a fazer um som do carro? Este aqui também faz bling, 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 bling.
Fica uma ideia para o Joel, um bem.
Aquilo era um clássico, não é? dos motores do Mundial, não é? Que era para a Famel, para a Macau, para essas
motos. Dos tempos que libertavam quase tanto óleo quanto gasolina, não é?
Olha, eu devo dizer que isto já está a ter um alcance maior do que eu pensava. Estou-me aqui a mandar o WhatsApp da família a perguntar se eu vou comprar uma para o meu filho.
As entregas já agora, as entregas, sim. Segundo o Joel, as entregas estão previstas para a versão embaixador, que é aquela primeira edição especial, para o início, primeiro trimestre, acho eu, de 2023, se tudo correr como planeado. Não é mal. Não é mal.
O que eles têm, segundo o Joel publicou, eu vi também, cerca de 50% dos componentes da moto são feitos em Portugal, o que é significativo, e 80% da comunidade europeia.
Portanto, sim, isso também é importante, essa questão.
Muito importante toda esta componente nacional, e nós temos que usar a maior força. Não é?
Sim.
Nós tínhamos uma tradição grande, motas e bicicletas. Em bicicletas acho que ainda...
Somos o maior produtor da Europa. Somos o maior produtor da Europa, mas somos dos que menos utilizam, por acaso.
Exatamente. De fabricante, e era importante ter, já que não temos nenhuma de carros, não é? É difícil ter um automóvel, é uma coisa muito, muito competitiva, mas pelo menos estas motas têm um ótimo aspecto e acho que não ficam nada atrás em design.
Estou mesmo curioso para ver ao vivo, porque nas fotos e nas imagens tem muito bom aspecto mesmo.
E tem pormenores que lembram logo a moto antiga. O facto do motor, que aqui é a ser a caixa da bateria, não tocar no depósito, que também não é depósito.
Eu por acaso não sei o que está ali, eu não perguntei.
A silhueta é das outras, pronto.
Sim, sim. Eu não perguntei ao Joel o que é que está neste depósito, se é um espaço de arrumação, se é eletrónica, não sei. E é engraçado que não se vê em cabos, não é? Está muito bem feito nesse aspecto.
Está tudo fechado, sim. Eu tenho algumas curiosidades, é saber se a bateria se pode ser retirada para carregar em cabo.
Eu posso dizer algumas coisas, acho que não sei se posso dizer tudo, mas são duas baterias de 1,8 kWh, amovíveis, com carregador também transportável, portátil, e o Joel está também a trabalhar na possibilidade do carregador tanto poder ser ligado à moto diretamente, como às baterias parece que está garantido, não é? Ou seja, retirar as baterias e levar para casa.
Retirar a bateria carregada, sim.
Exatamente. E 1,8 kWh de capacidade de cada uma não deve ser muito pesado, deve ser como aquelas que eu tenho testado, ali à volta, para aí, entre os 5 ou 10 kg, para aí, cada uma. Deve ser mais para os 10 quilos cada uma. E, portanto, com esta possibilidade de carregar em casa, para quem não tem garagem, é importante.
Exato, e facilita a utilização imenso.
E acho que ele também quer, o objetivo também é poder carregar também diretamente na moto, de forma fácil, ou seja, liga-se o cabo tanto às baterias diretamente, como à moto diretamente.
Como à moto.
Sim.
É uma lixa ou Type 2, ou algo muito simples, de
certeza. Sim. Sim, deve ser.
É uma grande moda hoje em dia das scooters, não é? Das scooters elétricas, tirar a bateria, terem um trolezinho, não é? A própria bateria é uma espécie de trole.
Sim, esta questão de ter duas baterias também é interessante, no sentido em que podemos. Uma das possibilidades é que pode-se comprar só com uma bateria, não é? E se acharmos que depois vale a pena fazer o upgrade para a segunda, para ganhar autonomia. Podemos, o que também é... Eu não sei se a potência é a mesma, por acaso não sei. Porque algumas motos elétricas, quando só têm uma bateria, a potência é limitada, por razões óbvias. A capacidade de débito de potência é reduzida. O Mariano Rodrigues pergunta se em travagem regenerativa, não faço ideia. Não faço ideia. Hoje ele me está aqui para responder.
Há outra pergunta que me colocaram, que é se terá a homologação dos 11 kW para se poder conduzir com a carta de mota. Por aquilo que se vê ali é 5.5, não foi?
Há aqui duas versões, portanto eu vou adicionar outra vez. Equivalente a 50 cm cúbicos ou equivalente a 125 cm cúbicos.
Okay.
Portanto, eu presumo que nesta equivalente a 50 cm cúbicos, apesar disso não estar aqui indicado, eu presumo que a velocidade máxima seja limitada a 45 km por hora, para que possa ser conduzida com a licença A1, não B1, B1 ou A1, já não sei. É aquela que se pode tirar
com... Aos 16 anos.
Aos 16 anos, não é? Exatamente. E equivalente a 125, que é aquele que com potência limite de 11 kW, ela tem 5 kW e qualquer coisa, portanto está abaixo dos 11, que será para para carta pessoas moto, que tenham carta de moto ou carta de carro.
Carta de carro, a vantagem é essa, é ter carta de carro e poder andar logo a conhecer.
Exatamente.
Tirar ou, a carta.
Mas atualmente também há uma coisa importante que é saber, porque a minha filha está a fazer isso. Ao contrário do tempo de nós, já somos um bocado mais velhos, agora quando se tira aquela carta de aos 16 anos já pode ser até os 11 kW. Okay.
Já se pode andar.
Porque como já tira uma carta a sério, já não é aquela licença da câmara como antigamente. Portanto, eles têm código, têm aulas de condução, tem o código igual aos outros todos, portanto já podem.
E há uma grande vantagem é que esse código fica válido depois para a carta dos 18 anos.
Exatamente.
Também, portanto, exatamente. Depois quando chegou aos 18 foi muito mais fácil, ou já tinha uma parte concluída. Sim, né?
Exatamente. Bem, tínhamos aqui uma última notícia, que é uma curiosidade, mais a título de curiosidade, que é esta questão que foi introduzida aqui na Roménia, que resolveram a questão de diferenciar os veículos elétricos de uma forma que eu por acaso já sugeriste em tempos numa outra conversa, que simples, que é basicamente mudar a cor da matrícula e assim ter uma diferenciação imediata do veículo 100% elétrico, que pode ser usado para todas aquelas diferenciações positivas, não é? Como verificar se um veículo elétrico está estacionado num posto de carregamento, vantagens de estacionamento mais acessível, pronto. Nós em Portugal temos aquela questão do selo, não é? Que devemos colocar nos veículos elétricos. Sim. Estes senhores resolveram uma questão que eu acho que é de uma forma simples. O carro, quando sai de fábrica, percebe-se logo que, quando sai do stand, percebe-se logo que é 100%.
Mas esta branca, esta é especial da Roménia?
Esta é especial da Roménia.
As letras verdes.
As letras passam a ser verdes quando o carro é elétrico.
Ok. Isto já não é novidade, não é? Já há vários países. A Noruega acabou por, pelo que eu me apercebi, acabou por se desligar disso, porque agora são todos elétricos e já parece que não tem grande diferenciação. Embora no mercado, a circular, ainda existam muitos a combustão. Mas a Noruega tinha duas letras, não era? Especiais, que depois passaram a ter mais outras duas e foram.
Não eram suficientes.
Não foram suficientes. Há países que têm aquela parte que nós temos a azul, a verde. E eu parece-me
uma solução fácil.
Em Inglaterra é assim. E eu parece-me uma solução.
Eu não sei se as regulamentos da União Europeia permitem isso. Eu acho que ali alguns que não dá.
Sim, alguns. Pois. Nós, enquanto associação, já fizemos mais de uma vez essa sugestão. Já no pacote que entregamos normalmente a todos os grupos parlamentares e à tutela, temos essa nota de que fazer uma diferenciação mais simplificada do veículo.
Era importante logo se isso do stand já estar essa diferenciação feita.
Até porque em Portugal o selo do IMT não é. Há projeto para que ele seja enviado automaticamente com os documentos do veículo, quando vão para casa, mas isso nunca foi concretizado e, portanto, continua a ser preciso o utilizador, o dono do veículo, pedir ao IMT esse selo. E muita gente não faz. E ele é obrigatório, dentro de certos parâmetros na lei, para a diferenciação positiva, quando estamos no. É obrigatório quando nós estamos no posto de carga, na cidade, a carregar. Aí é mesmo obrigatório. Mas, de resto, é facultativo, ou a lei permite que seja facultativo, e não há assim uma adesão tão grande. Nós, se formos por aí pela rua a ver os carros.
Eu já fiz esse exercício e, de facto, a grande maioria não tem.
Não tem. Se fosse enviado automaticamente com os documentos para casa, era logo uma grande diferença. Isso nós temos batalhado com o IMT sistematicamente. E já foi prometido mais do que uma vez. Portanto, eu acredito que venha a acontecer. Mas uma forma mais simples ainda era realmente a matrícula.
Eu acho que
há muita
uma
gente
letra, uma que cor...
Sabe. Acho que há muita gente que sabe que devia ter e não tem, mas também há muita gente que nem sequer sabe que deviam ter. Isto ser uma coisa completamente ad hoc, não, devia ouvir logo ou ser na matrícula. Não, isso não.
Sim.
Há.
Sim.
Não
até
há
porque
dúvida.
Até porque ainda estamos a ouvir, para ouvir, desculpem, a notícia de alguém que tenha sido multado por não usar ou tenha sido de alguma forma castigado por não usar esse selo, não é?
É porque a lei é muito. A lei não obriga, na verdade. Sim. A lei não obriga. Se formos ver o texto da lei, ela é muito sui generis e não. Sim. Obriga. Não há realmente lugar a multa, a não ser quando o carro esteja em carregamento, aí sim deve utilizar. Mas muitas vezes, quando ele está em carregamento, nas próprias cidades, tem os selos da cidade. E, portanto,
mais
aí
um
já
selo, sim.
É mais um selo e já se sobrepõe uma coisa à outra e acaba por...
E também, se tiverem carregamento e a bunda verdade, parece-me fácil de perceber pelas autoridades, está a carregar
um carro elétrico.
É um bocado chovendo molhado, mas pronto.
Enfim. A não ser aquela de muitas histórias, não é? Bem, mas isso seria...
Sim, mas isso aí nota-se, não é? Isso aí nota-se. Aquilo. Eu já vi um caso desses, já vi um caso desses.
Muitos. Muitos que põem a ficha para dentro do capô ou qualquer coisa.
Sim, metido dentro da janela. Enfim.
Mas estava, como tu disseste no princípio, eu acho que isso deveria ser até a nível europeu, para sermos iguais em todos os países. Deveria ser uma definição europeia, relativamente à matrícula, à diferenciação da matrícula.
Sim, só bastava naquela parte azul onde está as estrelas da bandeira europeia e as letras do país, não é? Terem um selo qualquer, uma risca verde? Ou...
Eu acho que tem mesmo que ser por aí, porque, por exemplo, em Lisboa temos o símbolo da EML, pagamos 12€, não é?
Sim.
Depois eu trabalho em Oeiras, mas vivo na margem sul, já vamos em 3 selos, mais o DMT4, e depois vamos à inspeção, e chumba porque tem selos fora da zona de escovagem, porque as marcas tentam sempre que a zona de escovagem não tenha lá aqueles cantos que seja não são escovados, né?
Seja mais amplo possível, sim.
E depois, quer dizer, 4 selos só para andar a estacionar o carro? Já é um bocado...
Não faz sentido. Era mais fácil arranjar uma forma... Mas eu percebo que alguns dos selos também têm um valor, não é? Por exemplo, a EML tem um valor, não é? E há uma fonte de receita ali.
Há uma fonte de receita.
Sim. Mas pronto.
Acabamos por ter o selo. Muita gente à volta... Muitos de nós à volta de Lisboa vão poucas vezes a estacionar o carro em Lisboa e acabam por ter o selo.
Sim, porque compensa. Não é preciso estacionar muitas vezes para ficar pago, não é?
É menos uma preocupação.
Sim.
Não, de facto, há selos que fazem sentido. O do IMT podia estar na matrícula, podia ser qualquer outra coisa, quer dizer, não...
Sim.
É certo que ainda não vingou, e portanto é uma coisa que não vingou, tem todo...
Vai ser interessante
ali quando... meio passo de ser substituída.
Sim, quando as autoridades, como as autoridades normalmente são lentas a reagir e a tutela, é possível que criem esta regra quando já existirem só carros elétricos no
mercado. Já não faz isso.
Não fará sentido.
Vão mandar os outros embora.
Vais ter que ter um selo para seres autorizada por um combustível fóssil no carro.
Pois, pode ser ao contrário. Oposto,
não, este é híbrido. Este carro é híbrido e, portanto, é plug-in. Eu posso pôr aqui gasolina para quando...
Sim. Sim, o Bruno Fonseca está aqui a sugerir uma coisa que também já foi discutida, que faz sentido, na minha opinião, que é termos na matrícula logo alguma forma de diferenciar as questões das emissões, não é? Porque já como existem níveis de emissões, não só os elétricos são zero, obviamente. Aquela questão, por exemplo, quando é que os carros podem entrar, que me faz muita confusão, eu sou muito, muito reacionário quase nessa questão dos carros que podem e não podem entrar nas cidades porque são de determinado ano. Epá, e não faz muito sentido, na minha opinião, porque alguns carros desses anos até têm emissões baixas, não é? E se eu andar com um Lamborghini ou um Ferrari ou um Rolls Royce a gastar 20 litros ao 100, estou com emissões mais altas que se andar com um Renault Clio em boas condições de 1996, não é? E isso não...
Isso faz todo o sentido termos uma classificação tipo A+, emissões, A, B, C...
Exatamente, para cada como nos veículos diagnósticos.
E então é isso ter a permissão para entrar nessas zonas.
Sim, e aí as
câmaras... Que são cada vez mais confusas. Por exemplo, em Madrid, essas zonas não se pode entrar, mas depois se fores para o hotel, se fores diretamente para um parque subterrâneo, há uma série de condicionantes que já permitem entrar. E, portanto, acaba... Em teoria, é uma zona de zero emissões, mas depois contra carros a circular quase... menos trânsito.
Eu percebo. Não há soluções para tudo, não é? Carrinhos de distribuição, etc. Não se pode... É complicado. Mas uma classificação como essa que o Pedro referiu, por A++, ou o que seja, simplificava, porque as câmaras até podiam dizer aí, olha, aqui é um A+, aqui é só A, não é? E podiam definir facilmente, em vez de estar a olhar para os anos da matrícula e essas coisas complicadas, e que ainda por cima não é justo, não é um processo justo.
E aí sim, a matrícula era fundamental para o policiamento funcionar, não é? Para a fiscalização ter hipótese de verificar como é que tipo de veículo temos ali. Olha, então, era aos 30 minutos, não era? Nem hoje.
Mas podemos acabar por aqui. Acho que já não vamos explicar mais assuntos. Aqui é mais umas notícias que eu tinha aqui.
Eu mandei o meu apelo à petição que está a decorrer da UVE. Verifiquem lá. A petição para 2030 e 2035, com a promessa de virmos aqui responder a todas as tuas perguntas, de como é que tu disseste no.
Advogado do diabo, alguém tem que ser
advogado do diabo.
Sim, sim. Já nesse aspecto, mas temos de terminar, mas nesse aspecto, uma das minhas, não é medos, é mais um receio que possa acontecer muito, ou que eu gosto, pá, um género de cubização, a cubaização do resto do mundo. Cuba, por exemplo, toda a gente sabe, quem já visitou também sabe melhor, que houve aquele problema, aquela questão do embargo comercial dos Estados Unidos, que o resultado são, em Cuba, anda-se com carros muito antigos, que gastam facilmente 20 e tal, 30 litros aos 100, facilmente, com emissões catastróficas, e tenho um bocado de receio que, se formos demasiado exigentes na proibição de desenvolvimento de motores a combustão, que ficamos na Europa e nos países desenvolvidos com, ok, carros de muito baixa poluição, etc., mas o efeito seja depois que nos outros países onde não é possível, que esses carros altamente poluentes se internizem na sua utilização. Não é? E isso é complicado. Ou seja, é tornar ainda mais desequilibrado o planeta, em que uns vivem cada vez melhor e outros vivem cada vez pior. Portanto, temos que ver muito bem como é que se pode fazer isso.
Há pouco estava a falar e a dizer que os carros, a gasolina e a gasóleo, vão acabar dados, cada vez vão ser mais económicos, não é? É essa a tendência, porque ninguém os vai querer, isso vai acontecer. Nós vivemos na bolha e sabemos que isso vai acontecer, mas acho que cada vez é mais geral. E isso, sim, e eles vão ter que ir parar a algum lado.
Se as marcas não desenvolverem sistemas tecnológicos que diminuam, como têm conseguido, apesar de todas as emissões dos motores térmicos, param de desenvolver, porque estão concentradas só nos 100% elétricos, e a consequência pode ser que depois...
E tens razão também, mesmo aqui em Portugal, portanto, ou não permitirmos a venda a partir de 2035.
Sim.
Obviamente têm que continuar a ser comercializados em segunda mão, os veículos a combustão e esses terão que continuar a trocar de mãos, só não podem ser vendidos os novos. E, portanto, também pode haver aqui um continuar de transações desses veículos e de se manterem em circulação veículos cada vez mais antigos. Sim. E cá estaremos para depois tratar.
Depois as coisas também necessariamente evoluem e cada vez com a eletrificação das fontes de energia, não é? Porque... está-se a passar isso no mundo todo, não é só na Europa. Também há cada vez mais eletrificação da distribuição de energia no resto do mundo, mesmo em países que ainda estão em fase de desenvolvimento um bocadinho mais complicada. Mas pronto, é uma discussão que poderámos fazer na altura.
Não deixem de assinar a petição. Vão lá à petição da UBS, faz favor. Sim.
Alguém já entrou aqui.
Ela não vai resolver os problemas do mundo a 100%, de certeza absoluta, hoje de Portugal. Isto aqui é a questão de Portugal. Mas resolve bastante. E se consideram 60%, 70%, é o suficiente para assinarem a petição, acho eu. Não é, Vítor? Eu acho que sim.
Sim, mas podemos falar destes prós e contras todos no EMV, que é dois a um mês, na linda cidade de Setúbal, e vai estar a bom tempo.
E o Vítor vai lá estar. Agora eu estou a dizer, o Vítor vai lá estar à entrada a indicar onde é que a recomendar. Não?
O Choco Fitness.
É assim, nós tivemos algumas reuniões com os senhores da Câmara e eu e o Pedro, cada vez que lá íamos, experimentávamos uma diferente. E deixávamos escapar numa reunião da Câmara que andávamos a fazer um perto pelas tascas, pelo menos as tascas. É para ver qual é que achávamos melhor e eles disseram você, nem que estivesse em casa. Todos os dias até ao evento e eu consegui comer todos. Portanto, vai ser assim, mais ou menos. Já temos uma boa amostra, mas estamos ainda. É um desafio que também podemos lançar, não é? Podemos ver qual é que é. Todas as pessoas, onde é que
façam um concurso, uma votação final. No último dia, revela-se qual foi. Os visitantes do EVO decidiram que era o sítio para comer.
Um inquérito.
Sou frito em Setúbal. Deve haver poucos, deve ser difícil. Mas é de facto a festa da mobilidade elétrica. E ainda por cima é perto de Lisboa este ano. Esperamos ter casa cheia.
Sim, mesmo só Setúbal não é propriamente pequenino. Já há muita gente a viver em Setúbal. Portanto, e acho que sim.
Nós acabámos de abrir as inscrições e já vão bem avançadas.
Abriram hoje as inscrições.
Abriram hoje e É óbvio que nós já temos aqui um núcleo de pessoas, um núcleo de utilizadores que vem connosco há muito tempo e que vai à Figueira da Foz, vai ao Porto, vai a Coimbra e vem sempre atrás de nós, mas é preciso que estes eventos cheguem à educação de todos aqueles que estão a chegar agora à mobilidade elétrica. E é para isso que o Envi existe.
É sobretudo para isso, não é?
É sobretudo
Bem,
para isso.
então, boa tarde a todos. Vou deixar aqui...
Ah, sim,
para acabar o regresso da FAMEL.
Eu acho que é giríssimo. Ao Joel para vir falar connosco na próxima semana.
Ah, sim. Ele já estive a falar com ele hoje ao telefone, ele queria muito estar cá e certamente quando tiver a oportunidade vamos fazer aqui um especial dedicado ao regresso da FAMEL, que acho que vale bem a pena. Acho que é um projeto muito, muito engraçado. E é curioso, muita gente não sabe que a última FAMEL foi elétrica.
Não sei se a última dentro. Fabricada...
A última FAMEL foi elétrica.
Sabia que eles já... tinham um modelo elétrico.
Sim,
não
foi,
sabia que...
foi uma scooter que foi já naquela fase final em que eles já estavam com dificuldades financeiras, porque acho que o problema da FAMEL... Posso estar aqui a dizer alguns disparates, se tiver aqui os adeptos da FAMEL depois podem corrigir, mas eu julgo que o grande problema, o princípio do fim da FAMEL foi quando a Zondap deixou de... também desapareceu, e portanto perderam o fornecedor dos motores. E eles depois fizeram uma FAMEL elétrica, que agora não me recordo o nome, aquilo foi produção muito reduzida, mas já foi na fase em que eles já estavam com dificuldades e não teve, obviamente aquilo depois a empresa fechou, mas é curioso que e nessa altura fui pioneira, não é? Fui das primeiras, certamente, a
Sim,
criar uma
moto
elétrica.
Já foi há realmente muito tempo.
Já foi bastante tempo.
E, portanto, eu continuo a achar nas fotografias espetacular.
Agora é que as pessoas vão. Porque a FAMEL, não vou dizer, obviamente, não podemos ter aqui
o nome que é que ele representa.
O que a FAMEL significa, mas acho que continua a significar. Portanto, acho que sim. Boa tarde a todos e até para a semana.
Até para a semana. Muito obrigado.
Adeus, boa tarde.